Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 30 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica Pete Handley. Principais títulos desta emissão: Rússia anexa formalmente quatro regiões da Ucrânia, onde ataque russo mata 23 pessoas num comboio humanitário. Rebelião de soldados na capital do Burkina Faso. Moçambique e Tanzânia cerram fileiras para o combate ao terrorismo na Guiné-Bissau. Partido do Presidente da República realiza congresso que deve reeleger o seu líder. Transmitimos ondas curtas e onda média em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um, 202-251-9466. Notícias que marcam esta sexta-feira com João Santa Rita.
Estados Unidos e outras nações ocidentais impuseram hoje mais sanções à Rússia, depois do presidente Vladimir Putin ter anunciado numa cerimónia no Kremlin a anexação de quatro áreas da Ucrânia, após referendos que não são reconhecidos internacionalmente. As novas sanções americanas têm como alvo centenas de entidades e companhias, incluindo aquelas ligadas ao complexo militar e industrial russo e membros da legislatura. Uma companhia chinesa que fornece apoio a uma companhia russa ligada ao setor de defesa foi também abrangida. A Grã-Bretanha anunciou também novas sanções que abrangem, entre outras pessoas, a governadora do Banco Central russo, Elvira Nabiullina. As sanções britânicas impõem também novas restrições às exportações russas. Os países do G7 frisaram que vai haver custos económicos para a Rússia pela anexação daquele território. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse, entretanto, que vai submeter um pedido de adesão acelerada à NATO. Zelensky disse estar pronto a um diálogo com a Rússia, mas não com o atual presidente Vladimir Putin. No seu discurso no Kremlin, a anunciar a anexação, Putin disse que quaisquer conversações não poderão incluir as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, que, segundo disse, são da Rússia para sempre, e voltou depois a ameaçar usar todos os meios e poderes à sua disposição para defender essas zonas. A Ucrânia disse, por outro lado, ter sob mira da sua artilharia todas as vias de acesso à cidade de Liman, no leste do país. Um porta-voz militar disse estar a decorrer uma operação de cerco. Um conselheiro presidencial disse que Moscovo terá que pedir autorização para permitir que as suas forças sejam evacuadas. Liman foi durante vários meses o centro de logística e transporte para as operações militares russas na província de Donetsk. A queda de Liman, a confirmar-se, abre as portas a avanços ucranianos na província de Luhansk. Entretanto, 23 pessoas morreram e 28 ficaram feridas num ataque com mísseis russos a uma coluna humanitária de veículos perto de Zaporizhia, disse hoje o governador da região do sul da Ucrânia, Oleksandr Staruk. Staruk acrescentou que os organizadores da coluna humanitária pretendiam viajar para território ocupado pela Rússia para resgatar familiares e depois levá-los para local seguro. Pelo menos 19 estudantes morreram, outros 27 ficaram feridos num ataque bombista suicida numa escola na capital do Afeganistão, Cabul. Entre as vítimas do ataque, contam-se várias raparigas. Testemunhas e a polícia disseram que o ataque ocorreu dentro de um centro educacional, numa zona da cidade habitada predominantemente por xiitas da etnia Hazara. Sobreviventes disseram que 400 estudantes se encontravam no local a preparar-se para exames de admissão à universidade. Essas testemunhas disseram que o número de vítimas é muito maior do que anunciado e que o bombista suicida fez explodir as suas bombas junto da secção reservada a raparigas. Ataques contra xiitas no passado recente foram reivindicados pelo Estado Islâmico. Fortes tiroteios eclodiram hoje na capital do Burkina Faso, Ouagadougou, onde soldados ocuparam várias ruas da capital, impedindo acesso a edifícios do governo e à televisão estatal, que deixou de transmitir. Uma forte explosão foi ouvida perto do Palácio Presidencial. Uma porta-voz do governo disse que os confrontos se devem ao que chamou de uma crise interna no exército e que estão a decorrer contactos para se resolver a mesma. O atual governo, liderado pelo coronel Paul-Henri Damiba, tomou o poder num golpe de Estado em janeiro. O coronel Damiba disse numa declaração no Facebook que estão a decorrer discussões para restaurar a calma e serenidade, mas após isso voltaram-se a ser ouvidos tiroteios perto do palácio presidencial. Rebeldes islâmicos do grupo Al-Shabaab mataram 12 pessoas que cavavam um poço de água na região afetada pela seca no sudeste da Somália, disseram fontes locais. O ataque ocorreu na cidade de Grili, na região de Gedo, quando militantes atacaram uma equipa de trabalho que fazia o furo para alcançar água. Os rebeldes destruíram o equipamento e queimaram os corpos das vítimas. O presidente da Câmara da cidade disse que 6 rebeldes foram subsequentemente mortos por forças de segurança. O líder do partido Ciudadanos por la Innovación, um partido legalizado em 2018 na Guiné Equatorial, foi detido ontem, assim como dezenas de apoiantes que se encontravam nas instalações do partido em Malabo, disse a televisão equato-guineense. Num vídeo divulgado, é possível ver Gabriel Nse Obiang Obono, o líder daquela organização, detido com as mãos presas por trás das costas e praticamente despido no exterior da sede do partido, ao lado de dezenas de pessoas sentadas no chão.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos para uma série de reportagens que temos aqui preparado para a nossa audiência. Na Guiné-Bissau, o Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, no governo atualmente, inicia hoje o seu segundo congresso, que deve reafirmar a liderança de Brahima Camará como coordenador nacional do partido. Participa num evento em Gardete, arredores de Bissau, mais de 2.550 delegados que vão eleger a nova liderança e definir estratégia para as legislações legislativas antecipadas marcadas para 18 de dezembro. Brahima Camará, que liderou o partido desde a sua criação, foi o único a anunciar oficialmente a sua recandidatura. Ontem, na véspera do Congresso, o antigo presidente José Mário Vaz, elementos do seu movimento de apoio, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, e o assessor político do atual chefe de Estado, Delfim da Silva, foram recebidos como membros do partido, que foi criado por um grupo de dissidentes do PAIGC em 2018, descontentes com a presidência de Domingos Simões Pereira, entre eles o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo. Em Maputo, os governos de Moçambique e da Tanzânia analisaram esta semana as relações e a cooperação e o terrorismo emergiu rapidamente como um dos temas mais importantes. Decidiram intensificar a troca de informação e de inteligência, facto que analistas políticos consideram que poderá produzir resultados mais frutíferos no combate ao terrorismo e crimes transnacionais que assolam os dois países, como nos diz o Alfredo Júnior.
Para o ministro da Defesa, Cristóvão Schume, este é um passo importante, tendo em conta que os dois países partilham uma fronteira de mais de 800 quilómetros. Para o jornalista e analista João Chicote, essa decisão vai contribuir para o aprimoramento da capacidade dos dois países vizinhos de filtragem, rastreamento e prevenção de todo tipo de maus infestações suspeitas e de cariz transnacional, que configurem ameaças ao curso normal dos países.
Toda a papilha de informação que diz respeito à inteligência, no sentido de conter as ações dos insurgentes ou de outros tipos legais de crime, eu acho que sempre vai ajudar. Vendo que a nossa fronteira com a Tanzânia é uma fronteira, aliás, a maior parte das nossas fronteiras são fronteiras, vamos lá, vulneráveis, tanto vulneráveis do ponto de vista de condições, né? Então, eu acho que esse tipo de situações ou de decisões poderá trazer vantagens mútuas no que diz respeito ao combate ao terrorismo.
A quando do início dos ataques terroristas a Cabo Delgado, a Tanzânia não mostrou-se flexível para participar no combate a este crime, sendo que para o analista Gilder Aníbal, esta aproximação a Moçambique representa uma viragem nas relações de cooperação, sobretudo nas questões de defesa e segurança, que põe em causa o desenvolvimento da região austral de África.
Esses países aqui que têm acesso, digamos assim, às rotas dos terroristas, é preciso que eles celebrem acordos de inteligência, principalmente bilaterais, para que em conjunto, naturalmente, façam a frente contra esse ato do movimento internacional de desestabilização dos Estados, que é o terrorismo. Eu penso que essa aqui é a principal razão pela qual dos retrocessos no passado que Moçambique deu o sinal que precisava da Tanzânia para lutar contra o terrorismo em Moçambique. E a Tanzânia mostrava-se cética e pronto, não aderiu numa primeira fase. Agora já percebeu que é uma luta, é uma guerra que não é apenas de Moçambique.
Para o ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Chume, e para a sua homóloga da Tanzânia, Stergomena Tax, a assinatura do acordo sobre a partilha de inteligência e informações, formação e operações conjuntas entre as forças armadas dos dois países abre espaço para resultados mais visíveis no combate ao terrorismo e outros crimes. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continuamos em Moçambique, mas vamos mais para o centro. O Ministério da Saúde reconheceu que os adolescentes dos 12 aos 17 anos de idade fazem parte do grupo que corre o maior risco de desenvolver formas graves da Covid-19. Para evitar mais esse problema ao país, o governo arrancou nesta semana a campanha de vacinação para essa faixa etária. A Dina Soaler, em Nampula, acompanhou o arranque da campanha.
A vacinação está a decorrer em postos fixos ao nível das comunidades e em estabelecimentos de ensino locais onde as autoridades de saúde acreditam que será possível abranger mais adolescentes. Na escola secundária de Nampula, um dos locais de vacinação, adolescentes que já vacinaram falaram da importância de estar imunizado para prevenir formas graves da doença.
No início, né, a gente fica com medo, temer, né? Mas depois da vacina, está tudo normal. O apelo que eu deixo é só que vamos vacinar, não dói nada, é só TikTok e já está.
Sim, Covid-19 é uma doença que mata rápido e também é contagiosa. Deixo o apelo de vacinar, também não ter medo.
Só o que eu tenho a dizer para eles é que vacinem, não dói nada.
A vacinação é vista pelas autoridades governamentais em Nampula como um dos caminhos para a redução da taxa de transmissão e internamentos pela Covid-19, sobretudo quando combinada com outras formas de prevenção.
Queremos encorajar aos nossos pais, líderes comunitários aqui presentes, não só, professores, no sentido de sensibilizar aos adolescentes a tomarem a vacina contra a Covid-19.
Sabemos que ainda existe este vírus a circular dentro da nossa província. E quanto mais vacinarmos, mais prevenimos contra as formas graves da doença.
De março de 2020 até a semana passada, Moçambique tinha reportado pouco mais de 200 mil casos, com 2.022 mortes. De referir que a campanha de vacinação aos adolescentes está a ser feita com uma vacina de 2 doses, sendo que a primeira dose, que começou a ser administrada no dia 27 deste mês, termina no dia 11 de outubro próximo. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. Vamos cruzar o Atlântico. Sabemos que o Brasil vai a votos no domingo escolher o presidente, senadores, deputados e governadores estaduais. Mas é a eleição para o Palácio da Alvorada que concentra as atenções, especialmente entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o antigo chefe de Estado Lula da Silva. Com as sondagens a darem cerca de 50% das intenções de voto a Lula da Silva, realizou-se ontem o último debate entre os candidatos à presidência na Rede Globo no Rio de Janeiro e foi dominado por trocas de acusações, como nos diz desde São Paulo o Edgar Maciel.
Esse foi apenas o segundo encontro em que todos os 7 candidatos mais bem colocados nas pesquisas estiveram presentes. Foi um debate tenso e cheio de trocas de acusações entre Bolsonaro e Lula. Logo na primeira resposta, o atual presidente partiu para o ataque. Disse que se a esquerda voltar ao poder, o país corre risco. O líder petista pediu direito de resposta e contra-atacou, relembrando os episódios de corrupção do governo e da família do candidato bolsonarista. A partir daí, uma troca de acusações dominou o debate.
Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha, teus filhos roubando milhões de empresas. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula.
Uma insanidade. Um presidente da república vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto. acabando com o seu sigilo de 100 anos, para saber o que, que tanto você quer esconder por 100 anos.
Pesquisa da Datafolha divulgada ontem mostra Lula com 50% dos votos válidos, contra 36% de Bolsonaro. Neste cenário, não é possível dizer se haverá ou não segundo turno no Brasil. Para ganhar na primeira votação, Lula precisa fazer 50% mais um voto. O professor e cientista político Rodrigo Prando explica que o candidato petista vai tentar, de todas as maneiras, vender a ideia do voto útil para convencer o eleitor de Ciro e de Tebet a votar nele.
O presidente Lula gostaria de uma corrida dos 100 metros rasos. Ele vai agora fazer o movimento, não diretamente para não implodir as pontes com os candidatos no eventual segundo turno, né, que são seus adversários, né, no eventual segundo turno, mas já há um movimento dentro do PT com artistas, com intelectuais, com formadores de opinião, tentando tirar votos de Tebet, especialmente de Ciro Gomes, dizendo o seguinte: votando em Tebet, votando em Ciro Gomes, você coloca o Bolsonaro no segundo turno. Então, assim, as chances de uma vitória do Lula no primeiro turno, elas existem, me parecem ser pequenas por conta do histórico do PT, que quando venceu sempre foi no segundo turno com Lula ou com Dilma, e no primeiro turno foi derrotado em 94 e 98 pelo Fernando Henrique Cardoso.
Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Obrigado, Edgar Maciel, desde São Paulo, em Cabo Verde. O caso da filha de um cidadão guineense que nasceu no arquipélago, mas que não tem nacionalidade cabo-verdiana, está no centro de uma polémica que levou a ministra da Justiça a pronunciar-se hoje. Em São Tomé e Príncipe, três partidos que conquistaram mandatos nas eleições de domingo pediram que sejam considerados numa única candidatura. E o antigo governador de Cabinda pode ter os seus bens executados. O João Santa Rita tem detalhes.
Em Angola, o Tribunal da Comarca de Luanda ordenou a execução dos bens de José Amaro Tati, antigo governador da província de Cabinda, por falta de pagamento ao Banco de Desenvolvimento de Angola. Tati tem cerca de 40 dias para pagar a dívida que tem com o banco, avaliada em mais de 2 mil milhões de kwanzas. Amaro Tati desempenhou vários cargos governamentais, nomeadamente o de governador provincial de Cabinda e do Bié e de secretário de Estado para a Agricultura. Em São Tomé e Príncipe, os partidos Basta, MDFM, UEL e UDD, que conquistaram alguns mandatos nas eleições de domingo, pediram à Assembleia Geral de Apuramento de Resultados Eleitorais para agrupar os seus votos numa única candidatura, antes da distribuição dos mandatos. Os referidos partidos apresentam para o efeito um acordo de coligação que determina que o partido mais votado entre eles, neste caso Basta, possa ficar com os votos dos outros dois menos votados para poder formar um grupo parlamentar. A Comissão Eleitoral Nacional revelou os resultados parciais que deram a vitória nas eleições à AD, mas remeteu a distribuição dos mandatos para o Tribunal Constitucional, que ainda não se pronunciou. Em Cabo Verde, ante várias situações de filhos de estrangeiros nascidos no país e que aí vivem, mas sem documentos, alguns impedidos de seguir os seus estudos no exterior, a ministra da Justiça, Joana Rosa, veio a público reconhecer hoje que quem vive sem documentação num país vive na ilegalidade, e reiterou que Cabo Verde é um país inclusivo que já deu sinais ao longo dos tempos. A ministra disse que Cabo Verde tem um quadro legal e lembrou, adiantando que neste momento há na Assembleia Nacional uma nova proposta de alteração da lei da nacionalidade. Joana Rosa, cujo partido detém a maioria no Parlamento, disse acreditar que os deputados estão a discutir, certamente, esta que é uma situação de conhecimento de todos, na hora de rever a lei.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Biden também está de olho na política externa, mas mais para longe, para o Pacífico. O presidente Joe Biden recebeu ontem dirigentes de ilhas do Oceano Pacífico e ofereceu US$ 810 milhões em ajuda à região, onde a China tem estado a expandir de forma agressiva a sua influência. Apesar de discórdias iniciais, os dirigentes presentes assinaram a Declaração de Parceria Estados Unidos-Pacífico, que abrange questões como mudanças climáticas, segurança e comércio. O João Santa Rita tem a reportagem.
A primeira cimeira Estados Unidos-Ilhas do Pacífico terminou na quinta-feira, com o presidente Joe Biden a receber mais de uma dúzia de líderes da região na Casa Branca. Esses dirigentes assinaram a Declaração Parceria Estados Unidos-Pacífico, que inclui mais de US$ 810 milhões para iniciativas viradas para as mudanças climáticas, pesca sustentável, recuperação da pandemia e comércio.
Na sequência de consultas apropriadas, vamos reconhecer as ilhas Cook e Niue como estados soberanos e queremos concluir com sucesso negociações para o acordo de associação livre com três dos parceiros mais próximos na região, os Estados Federais da Micronésia, a República das Ilhas Marshall e a República de Palau.
O acordo de associação livre dá aos Estados Unidos direitos de manter equipamento de defesa nessas nações em troca de financiamento e garantias de segurança. Negociações para se alargar o acordo com as Ilhas Marshall entraram num impasse devido a exigências que Washington resolve à questão do impacto económico e de saúde dos testes nucleares na zona depois da Segunda Guerra Mundial.
Para além disso, as mudanças climáticas são um risco direto e primário para a República das Ilhas Marshall e Oceania, e acredito, para todo o mundo.
As Ilhas Salomão assinaram um acordo de segurança com Beijing em abril, levantando preocupações sobre uma presença militar chinesa permanente. Entidades da administração Biden e observadores reconhecem que Washington não prestou suficiente atenção à região.
Os mais importantes resultados desta cimeira serão internos para o governo dos Estados Unidos. Antes da cimeira, dezenas de departamentos e agências que têm interesses no Pacífico foram pressionados pela Casa Branca para informarem sobre as suas estratégias para as ilhas do Pacífico, no sentido de se verificar uma comunhão de esforços através do governo. Penso que vai levar a mudanças burocráticas que farão subir o papel e a importância das ilhas do Pacífico na burocracia dos Estados Unidos.
Em julho, a vice-presidente Kamala Harris anunciou a abertura de duas novas embaixadas americanas em Tonga e Kiribati. A embaixada nas Ilhas Salomão deverá também reabrir.
Vamos agora para o Burkina Faso. Tropas bloquearam ruas na capital e a televisão estatal parou de transmitir após relatos de tiros perto do acampamento militar, onde reside o líder da junta militar que dirige o país. Os sinais apontam para um possível golpe, que pode ser o segundo este ano após o de janeiro. Amancio Miguel tem os detalhes.
Por volta das 4:30 da manhã de hoje, tiros e uma forte explosão foram ouvidos em Ouagadougou, nas proximidades do Camp Babassi, onde está o quartel-general do presidente do país, Paul Henri Damiba. Testemunhas disseram que tiros também foram ouvidos provenientes de Kossiam, onde fica o palácio presidencial. Os relatos indicaram que os soldados bloquearam o centro da cidade, uma área onde estão localizados muitos prédios do governo, bem como a estação de televisão da emissora nacional e a embaixada francesa. A Voz da América foi à área para investigar.
Do lado de fora do bloqueio militar no centro da cidade, no Boulevard Charles de Gaulle, os militares bloqueiam a estrada. Muitos usam máscaras e recusam-se a falar. A polícia local diz não ter ideia do que está a acontecer. As pessoas ainda estão nos seus negócios, embora estejam a ser afastadas da área onde muitos prédios do governo encontram-se bloqueados pelos soldados. No momento, a situação ainda não está clara.
Os acontecimentos desta manhã trazem as marcas de um possível golpe. Em janeiro, o tenente-coronel Damiba chegou ao poder através de um golpe militar e deteve o ex-presidente Roch Kabore, preso por membro das Forças Armadas. A emissora nacional, a RTB, ficou offline durante a maior parte do dia, antes que os soldados aparecessem na televisão para anunciar que haviam tomado o poder. Esta manhã, A RTB ficou novamente fora do ar por várias horas, embora uma notícia sobre o cultivo de algodão tenha sido exibida por volta das 9 horas no horário local, antes que o canal saísse do ar novamente. Pouco depois das 12, também no horário local, o gabinete do presidente divulgou um comunicado no Facebook, para o qual dizia: tendo em vista a situação confusa criada como resultado de algum desentendimento entre alguns elementos das Forças Armadas Nacionais, nesta sexta-feira, chamamos a calma e serenidade. A Embaixada dos Estados Unidos da América alertou os americanos para limitarem os seus movimentos e se manterem informados junto da imprensa local. Os eventos desta manhã ocorrem após uma crescente frustração com a incapacidade do governo de lidar com a insegurança causada por grupos radicais islâmicos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Na segunda-feira, um comboio que transportava alimentos e suprimentos básicos para a cidade de Djibo, no norte, sitiada por militantes há anos, foi alvo de uma emboscada. 11 soldados foram mortos e mais de 50 civis foram dados como desaparecidos. O incidente levantou sérias preocupações sobre o governo, com muitos cidadãos expressando os seus medos e dúvidas nas redes sociais. Paul Melly, analista da Chatham House, uma organização com sede em Londres.
Os militares tomaram o poder no Burkina Faso em janeiro e justificaram seu golpe pelo fracasso do governo democrático anterior em combater a violência jihadista. Mas por esta mesma referência, esta junta militar provou ser incapaz de reduzir seriamente o nível de violência e frustração contínuo. Burkinabe tem medo de disseminação contínua da violência jihadista.
As próximas horas provavelmente serão cruciais para determinar se Damiba foi deposto após apenas 9 meses no poder ou se tudo não passou de desentendimentos, como disse a junta militar.
Na página desportiva hoje vamos começar por falar do hóquei em patins. Campeonato do Mundo vai realizar-se no próximo mês de novembro na Argentina e Moçambique e Angola estão lá. E vejam lá, estão no mesmo grupo e vão fazer a sua estreia frente a frente. É verdade. O sorteio feito ontem ditou que Angola e Moçambique estão no grupo B, juntamente com as seleções de Espanha e Argentina. Portanto, Angola e Moçambique vão ter que defrontar na fase de grupos dois dos favoritos. Vai ser bem duro. O atual campeão do mundo, Portugal, ficou no grupo A, com Itália, Chile e França. Para o campeonato do mundo, Moçambique mandou vir o treinador português Jorge Oliveira. O hóquei em patins em Moçambique vem de uma crise com problemas de direção e não só. Vamos seguir. E do hóquei para o futebol, os jogos dos campeonatos europeus regressam a partir de hoje. Em Portugal, hoje temos Porto Braga. Braga em segundo lugar, a 2 pontos do Benfica, com 6 vitórias, 1 empate e o melhor ataque do campeonato português até agora. 23 golos marcados em 7 jogos. Em todas as competições, o Braga tem 8 vitórias e só 1 empate. Está em excelente princípio de época e o Braga está a fazer os seus adeptos sonhar com o título. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Será um ano em que vamos procurar ser melhor do que aquilo que fomos o ano passado e daí em diante até conseguirmos chegar a onde podemos projetar, e eu sei que toda a gente espera e pode e fala sobre a possibilidade de um Sporting Braga ser campeão. Eu também acredito. Quando será, terá que ser os resultados da equipa, assim o dizer.
É verdade, são os resultados que dizem quem é campeão, o resto não conta para nada. Porto tem andado mal, hoje o seu treinador Sérgio Conceição tem um recado.
Temos que ganhar jogos, ganhar títulos depois.
É, sem ganhar jogos não se ganha títulos, é bem verdade. Artur Jorge, do Sporting de Braga, tornou claro que o Porto vai encontrar dificuldades frente à sua equipa.
Nós vamos seguramente ao Dragão para vencer. Vamos com essa mesma ambição que temos tido em todos os jogos. Vamos determinado.
Era Artur Jorge, treinador do Braga. Ainda hoje em Portugal, o Sporting, desfalcado por lesões, recebe o Gil Vicente. Gil Vicente há apenas 1 ponto do Sporting, que vai mal esta época. Está em 8º lugar, a 11 pontos do atual líder, o Benfica, que joga amanhã no campo do Vitória de Guimarães.
Termino nesta primeira hora. Dentro de 25 segundos estaremos aqui para a terceira e última hora desta emissão da Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 30 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com no seu computador, telemóvel ou tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: Rússia anexa formalmente quatro regiões da Ucrânia, onde ataque russo mata 23 pessoas num comboio humanitário. Rebelião de soldados na capital do Burkina Faso, em São Tomé e Príncipe. Três pequenos partidos pedem que os mandatos ganhos na eleição de domingo sejam transformados numa única candidatura. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes, mas mais à frente. Por agora, vamos até Maputo, onde os governos de Moçambique e Tanzânia analisaram nesta semana as relações e a cooperação entre os dois países, e o terrorismo emergiu como um dos mais importantes temas. Decidiram intensificar a troca de informação e de inteligência, facto que analistas políticos consideram que poderá produzir resultados mais frutíferos no combate ao terrorismo e crimes transnacionais que assolam os dois países. Alfredo Júnior tem a reportagem.
Para o ministro da Defesa, Cristóvão Schume, este é um passo importante, tendo em conta que os dois países partilham uma fronteira de mais de 800 quilômetros. Para o jornalista e analista João Chicote, essa decisão vai contribuir para o aprimoramento da capacidade dos dois países vizinhos de filtragem, rastreamento e prevenção de todo tipo de más manifestações suspeitas e de cariz transnacional, que configurem ameaças ao curso normal dos países.
Toda a partilha de informação que diz respeito à inteligência, no sentido de conter as ações dos insurgentes ou de outros tipos legais de crime, eu acho que sempre vai ajudar. Vendo que a nossa fronteira com a Tanzânia é uma fronteira, aliás, a maior parte das nossas fronteiras são fronteiras, vamos lá, vulneráveis, tanto vulneráveis do ponto de vista de condições, né? Então, eu acho que esse tipo de situações ou de decisões poderá trazer vantagens mútuas no que diz respeito ao combate ao terrorismo.
A quando do início dos ataques terroristas a Cabo Delgado, a Tanzânia não mostrou-se flexível para participar no combate a este crime, sendo que para o analista Gilder Aníbal, esta aproximação a Moçambique representa uma viragem nas relações de cooperação, sobretudo nas questões de defesa e segurança, que põe em causa o desenvolvimento da região austral de África.
Esses países aqui que têm acesso, digamos assim, às rotas dos terroristas, é preciso que eles celebrem acordos de inteligência, principalmente bilaterais, para que em conjunto, naturalmente, façam a frente contra esse ato do movimento internacional de desestabilização dos Estados, que é o terrorismo. Eu penso que essa aqui é a principal razão pela qual, dos retrocessos no passado com Moçambique, deu sinal que precisava da Tanzânia para lutar contra o terrorismo em Moçambique. E a Tanzânia mostrava-se cética e pronto, não aderiu numa primeira fase. Agora já percebeu que é uma luta, é uma guerra que não é apenas de Moçambique.
Para o ministro da Defesa de Moçambique, Cristóvão Chume, e para a sua homóloga da Tanzânia, Stergomena Tax, a assinatura do acordo sobre a partilha de inteligência e informações, formação e operações conjuntas entre as forças armadas dos dois países abre espaço para resultados mais visíveis no combate ao terrorismo e outros crimes. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, o caso da filha de um cidadão guineense que nasceu no arquipélago, mas que não tem nacionalidade cabo-verdiana, está no centro de uma polémica que levou a ministra da Justiça a pronunciar-se hoje sobre o assunto. Em São Tomé e Príncipe, três partidos que conquistaram mandatos nas eleições de domingo pediram que sejam considerados numa única candidatura. E em Angola, o antigo governador de Cabinda pode ter seus bens executados. O João Santa Rita tem mais detalhes.
Em Angola, o Tribunal da Comarca de Luanda ordenou a execução dos bens de José Amaro Tati, antigo governador da província de Cabinda, por falta de pagamento ao Banco de Desenvolvimento de Angola. Tati tem cerca de 40 dias para pagar a dívida que tem com o banco, avaliada em mais de 2 mil milhões de kwanzas. Amaro Tati desempenhou vários cargos governamentais, nomeadamente o de governador provincial de Cabinda e do Bié e a de secretário de Estado para a Agricultura. Em São Tomé e Príncipe, os partidos Basta, MDFM, UL e UDD, que conquistaram alguns mandatos nas eleições de domingo, pediram à Assembleia Geral de Apuramento de Resultados Eleitorais para agrupar os seus votos numa única candidatura, antes da distribuição dos mandatos. Os referidos partidos apresentam para o efeito um acordo de coligação que determina que o partido mais votado entre eles, neste caso Basta, possa ficar com os votos dos outros dois menos votados para poder formar um grupo parlamentar. A Comissão Eleitoral Nacional revelou os resultados parciais que deram a vitória nas eleições à ADI, mas remeteu a distribuição dos mandatos para o Tribunal Constitucional, que ainda não se pronunciou. Em Cabo Verde, ante várias situações de filhos de estrangeiros nascidos no país e que aí vivem, mas sem documentos, alguns impedidos de seguir os seus estudos no exterior, a ministra da Justiça, Joana Rosa, veio a público reconhecer hoje que quem vive sem documentação num país vive na ilegalidade e reiterou que Cabo Verde é um país inclusivo que já deu sinais ao longo dos tempos. A ministra disse que Cabo Verde tem um quadro legal e lembrou, adiantando que neste momento há na Assembleia Nacional uma nova proposta de alteração da Lei da Nacionalidade. Joana Rosa, cujo partido detém a maioria no Parlamento, disse acreditar que os deputados estão a discutir, certamente, esta que é uma situação de conhecimento de todos, na hora de rever a lei.
Continua a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. O coletivo Arte para a Mudança iniciou a busca de talentos nos centros prisionais de Moçambique. A iniciativa pretende também usar a arte para mudar a conduta de indivíduos que cumprem penas. Este é o tema de Artes de hoje, rubrica assinada pelo Amancio Miguel.
Arte para a Mudança é uma iniciativa de criativos moçambicanos na capital Maputo que querem ajudar a população prisional a mudar o comportamento. Teatro, música e artesanato são as formas que exploram. Neste espaço de artes, converso com o ator e encenador Abdul Juma, que a começar explica o que está por detrás desta iniciativa que arrancou na cadeia feminina de Javela, arredores de Maputo. Abdul Juma.
Um dos grandes objetivos para nós foi pensar que elas também são pessoas normais e devem ser consideradas como pessoas normais. E a ideia maior foi, por que não usar a arte para a sua respectiva transformação? Então, isso tudo foi julgado de tal modo que acabou aparecendo várias áreas. Neste caso estamos a falar da música, estamos a falar de artes plásticas, estamos a falar do artesanato, estamos a falar agora do teatro. Então, todas essas componentes acabaram contribuindo para que nós pudéssemos dizer assim, elas são pessoas normais, como quaisquer, não como cada um de nós, e a partir daí é possível usar a arte para poder transformá-las. Esse foi um grande objetivo.
E, Abdul Juma, quais são as principais modalidades artísticas que estão envolvidas?
Neste momento estamos com artes plásticas, onde as detentas estão a fazer muita bijuteria. estão a fazer muita pintura, estão a fazer muitas telas mesmo. Temos também o artesanato, que é a produção de cestos e não sei o quê. E depois temos a parte musical, que está sendo dirigida pela Ezequiel Matson, que é tentar descobrir vozes lá dentro que possam ecoar cá fora. E depois temos também, em última instância, o teatro, que é o que eu estou a dirigir com a Jupia Matus, que é uma atriz também de Carneiro, que também até esteve comigo no Maida, que é uma novela moçambicana. Ela também fez uma aparição. Então, essas quatro áreas é que neste momento estão a ser evidenciadas na cadeia.
Abdi Dilma, vocês estão neste momento concentrados Sim. em Maputo. E como é que tem sido na prática Sim. esta experiência, da ideia até a prática?
Bom, na verdade foi um bocadinho complicado, porque entrar numa cadeia não é fácil, ainda que seja para boas práticas. Porquê? Porque a cadeia tem os seus controles, e é normal que tenha que ter isso, já. E foi difícil. Mas ao longo dos preparativos, do tratamento, porque nós estamos a fazer isso desde abril, estamos a tentar furar desde abril. E ao longo desse período todo que nós tentamos fazer isso, fomos percebendo que há também, afinal de contas, boa vontade do lado das pessoas que dirigem a penitenciária. Só que eles não podem se descurar daquilo que são as regras básicas. Quem é o Abdiel Juma? Por que é que ele quer fazer isso? Por que é que tem que ser aqui? Por que é que ele pensou aqui? Será que não há segundas intenções? Tudo isso. E é normal. Mas, graças a Deus, depois de todos esses quês, porquê, graças a Deus, acabamos tendo este aval onde a penitenciária nos deu a credencial para podermos fazer o trabalho lá. E foi gratificante para o nosso caso, e nós achamos que, afinal de contas, merecemos essa confiança. Então é nessa confiança que nós queremos continuar a trabalhar, e estamos com sonhos para avançar para um pouco mais para além de Maputo. Mas ainda são sonhos.
Abdil, essa questão de começarem pelas mulheres, alguma razão particular?
Bom, eu penso que a minha colega Abena Filipe, que é uma artista plástica e ativista social, ela é que trouxe esta ideia. Então, depois dela trazer a ideia, nem houve espaço para perguntar, mas por que na cadeia feminina? Só tivemos que, nós aderimos, porque achamos que era uma boa ideia. Mas isso não querendo menosprezar os rapazes que estão detidos, porque afinal de contas também merecem essa oportunidade de poderem fazer arte, de poderem entrar neste mundo artístico para a sua própria mudança. Então, tudo está acautelado para nos próximos tempos invadirmos, entre aspas, né, invadirmos a cadeia dos rapazes. Porque afinal de contas é importante. Mas é aquilo que eu disse antes. O grande problema é a possibilidade de apoios. Se nós tivermos apoios, vamos longe. Porque, para além de Maputo, estamos a pensar o que é que acontece em Chimoio, o que é que acontece na Beira, o que é que acontece em Cusimano. A ideia é essa. Arte para mudança. E isso tem que ser ao nível nacional.
Pelo que vocês têm visto nestes poucos meses de interação com as detentas, há por ali talento?
Eu até estou muito, muito... Nós estamos muito chateados, porque estivemos a trabalhar com uma atriz que
há dias ele anunciou que, opa, ganhou a liberdade condicional. E era uma atriz daquelas de se invejar. Só que, graças a Deus, como nós temos uma apresentação, as atrizes têm que apresentar no dia em que vai se inaugurar o centro de informática. Então, há uma peça que nós preparámos para se apresentar nesse dia e ela estava dentro dessa programação. Só que acabamos conversando com a direção e perguntámos qual era a possibilidade de ela poder participar nessa apresentação, porque ela é fruto desse nosso trabalho. Apesar de que ela já ganhou a liberdade condicional, mas nós gostaríamos que ela fosse uma das atrizes. E estamos agora à espera da resposta, né? Porque, afinal de contas, isso não pode ser imposto. Há ordens que dizem que quando a pessoa sai, tem um período de tempo que não pode voltar à cadeia, e não sei o quê. Então, estamos nesse vai que não vai. Mas aqui apanhamos talentos, sim, apanhamos, e é só para tu veres, mas do grupo todo que foi criado, acabamos apanhando pessoas que acabaram se entregando em duas ou três atividades. Quer estar no teatro, quer estar na música, mas também está na bijuteria. Quer dizer, isso mostra que as pessoas estão a se entregar para poder ter esses cursos todos que nós estamos a dar. Então, há sim talentos. Há talentos, sim. Há pessoas que até dizem que, bom, eu, quando sair, eu quero continuar convosco, que é para poder ver as coisas lá fora. Porque o outro grande problema que nós apanhamos é que, ok, nós fazemos isto, mas quando chegamos lá fora, vamos ser desprezados, olhar para mim, dizendo que aquela é uma detida e não sei o quê, acaba de sair da cadeia. Então, nós estamos a tentar fazer um trabalho para que elas esqueçam isso.
Abdil, espero que vocês tenham a oportunidade de um dia conseguirem apresentar as vossas peças, a arte que vocês fazem com essas detentas. Certamente que essa também é uma perspectiva, ir ao grande público, sim, não apenas ao, sim, público prisional.
Exatamente, exatamente. Essa é uma grande ideia e isso está sendo projetado para o final do ano, onde ainda não temos a ideia se vai ser dentro da instituição prisional ou vamos poder conseguir apresentar cá fora. Porque há outros tantos entretantos que, em algum momento, alguém pode querer se apresentar em público e sempre vai-se saber que essa pessoa está lá dentro. Então, há algumas pessoas que querem preservar isso. Então, é uma série de coisas que nós temos que avaliar para sairmos para fora do estabelecimento prisional. A ideia grande é conseguirmos fazer um espetáculo cá fora e dizermos assim, este é o trabalho que nós fizemos na penitenciária feminina e hoje vamos apresentar ao público. Essa é a grande ideia.
E já a terminar, Abdila, em termos de temas, quer para o teatro, quer mesmo para a bijuteria ou para a música, quais são os que são de maior preferência no vosso trabalho com elas em particular?
Neste momento, nós estamos a trabalhar para a mobilização delas para a concepção de que o estar privado da liberdade não significa estar numa monstruosidade. É preciso haver esta mudança de comportamento. É preciso que a própria detenta, como os outros detentes também, tenham isso na cabeça, que é um local para a reeducação. E a peça, por exemplo, que nós estamos a colocar agora, é uma peça que mostra o quão os detidos devem aproveitar as oportunidades que a própria penitenciária dá para aprender enquanto estiver lá, para poder aplicar cá fora. Também damos uma pequena educação à sociedade, porque, infelizmente, a sociedade é aquela que olha as pessoas que estão lá dentro como, epá, não, epá, eu não posso trabalhar com esta pessoa para sair da cadeia há pouco tempo. E a pergunta nossa que fazemos é essa. Saiu há pouco tempo da cadeia? Está regenerada?
está reeducada. Então, por que que não podes trabalhar com essa pessoa? É por isso que gostaríamos que a peça fosse apresentada cá fora, exatamente por causa dessa parte da educação, da sociedade já.
Abdil Diuba, ator e encenador moçambicano que faz parte do coletivo Arte para a Mudança, em Maputo, que iniciou sessões de formação artística na Cadeia Feminina de Ndiavela, naquela cidade de Maputo, portanto. Também de Moçambique, sob liderança de Jim Guaza e Yolanda Chicane, do grupo Cacana, artistas Perem a Paz, em Cabo Delgado. Foi Artes comigo, Amanche Miguel. Até para a semana.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com o resumo das notícias.
Estados Unidos e outras nações ocidentais impuseram hoje mais sanções à Rússia, depois do presidente Vladimir Putin ter anunciado numa cerimónia no Kremlin a anexação de 4 áreas da Ucrânia, após referendos que não são reconhecidos internacionalmente. As novas sanções americanas têm como alvo centenas de entidades e companhias, incluindo aquelas ligadas ao complexo militar e industrial russo e membros da legislatura. Uma companhia chinesa que fornece apoio a uma companhia russa ligada ao setor de defesa foi também abrangida. A Grã-Bretanha anunciou também novas sanções que abrangem, entre outras pessoas, a governadora do Banco Central russo, Elvira Nabiullina. As sanções britânicas impõem também novas restrições às exportações russas. Os países do G7 frisaram que vai haver custos económicos para a Rússia pela anexação daquele território. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse, entretanto, que vai submeter um pedido de adesão acelerada à NATO. Zelensky disse estar pronto a um diálogo com a Rússia, mas não com o atual presidente Vladimir Putin. No seu discurso no Kremlin, a anunciar a anexação, Putin disse que quaisquer conversações não poderão incluir as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, que, segundo disse, são da Rússia para sempre, e voltou depois a ameaçar usar todos os meios e poderes à sua disposição para defender essas zonas. A Ucrânia disse, por outro lado, ter sob mira da sua artilharia todas as vias de acesso à cidade de Liman, no leste do país. Um porta-voz militar disse estar a decorrer uma operação de cerco. Um conselheiro presidencial disse que Moscovo terá que pedir autorização para permitir que as suas forças sejam evacuadas. Liman foi durante vários meses o centro de logística e transporte para as operações militares russas na província de Donetsk. A queda de Liman, a confirmar-se, abre as portas a avanços ucranianos na província de Luhansk. Entretanto, 23 pessoas morreram e 28 ficaram feridas num ataque com mísseis russos a uma coluna humanitária de veículos perto de Zaporizhia, disse hoje o governador da região do sul da Ucrânia, Oleksandr Staruk. Staruk acrescentou que os organizadores da coluna humanitária pretendiam viajar para território ocupado pela Rússia para resgatar familiares e depois levá-los para local seguro. Pelo menos 19 estudantes morreram, outros 27 ficaram feridos num ataque bombista suicida numa escola na capital do Afeganistão, Cabul. Entre as vítimas do ataque contam-se várias raparigas. Testemunhas e a polícia disseram que o ataque ocorreu dentro de um centro educacional numa zona da cidade habitada predominantemente por xiitas da etnia Hazara. Sobreviventes disseram que 400 estudantes se encontravam no local a preparar-se para exames de admissão à universidade. Essas testemunhas disseram que o número de vítimas é muito maior do que anunciado e que o bombista suicida fez explodir as suas bombas junto da secção reservada a raparigas. Ataques contra xiitas no passado recente foram reivindicados pelo Estado Islâmico. Fortes tiroteios eclodiram hoje na capital do Burkina Faso, Ouagadougou, onde soldados ocuparam várias ruas da capital, impedindo acesso a edifícios do governo e à televisão estatal, que deixou de transmitir. Uma forte explosão foi ouvida perto do Palácio Presidencial. Uma porta-voz do governo disse que os confrontos se devem ao que chamou de uma crise interna no exército e que estão a decorrer contactos para se resolver a mesma. O atual governo, liderado pelo coronel Paul-Henri Damiba, tomou o poder num golpe de Estado em janeiro. O coronel Damiba disse numa declaração no Facebook que estão a decorrer discussões para restaurar a calma e serenidade, mas após isso voltaram-se a ser ouvidos tiroteios perto do Palácio Presidencial. Rebeldes islâmicos do grupo Al-Shabaab mataram 12 pessoas que cavavam um poço de água na região afetada pela seca no sudeste da Somália, disseram fontes locais. O ataque ocorreu na cidade de Grili, na região de Gedo, quando militantes atacaram uma equipa de trabalho que fazia o furo para alcançar água. Os rebeldes destruíram o equipamento e queimaram os corpos das vítimas. O presidente da Câmara da cidade disse que 6 rebeldes foram subsequentemente mortos por forças de segurança. O líder do partido Ciudadanos por la Innovación, um partido legalizado em 2018 na Guiné Equatorial, foi detido ontem, assim como dezenas de apoiantes que se encontravam nas instalações do partido em Malabo, disse a televisão equato-guineense. Num vídeo divulgado, é possível ver Gabriel Nse Obiango Bono, o líder daquela organização, detido com as mãos presas por trás das costas e praticamente despido no exterior da sede do partido, ao lado de dezenas de pessoas sentadas no chão. Um destacado clérigo iraniano pediu hoje medidas duras contra as manifestações de protesto pela morte de uma mulher após ter sido presa pela polícia da moralidade por não usar corretamente o véu islâmico, o hijab. O clérigo Mohammad Javad Ali Akbari descreveu os manifestantes de bárbaros que merecem as punições mais duras, acrescentando que os inimigos do país estão a tirar vantagem da morte de Mahsa Amini. A sua morte provocou uma onda de protestos que prosseguem um pouco por todo o país. Em vídeo nas redes sociais podem-se ouvir tiros em várias manifestações. Até agora, 52 pessoas morreram nas manifestações, centenas de outras ficaram feridas. Hoje há notícias de confronto em Ahvaz, no sudoeste do Irão, Mashhad, no nordeste, e Zaedan, no sudeste. Nesta última cidade, manifestantes atacaram uma esquadra da polícia. A televisão estatal disse que homens armados, não identificados, tinham disparado contra uma esquadra da polícia nessa cidade e que as forças de segurança tinham respondido com fogo de armas.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E assim terminamos esta emissão de hoje, 30 de setembro, da Voz da América, em português, desde Washington. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.